Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Todo dia, na hora do almoço, eu estou com você. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio. E nós estamos juntos de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma hora da tarde, aqui na Rádio Morada do Sol FM, para falarmos dos assuntos do agronegócio. A cada dia eu trago para vocês uma entrevista diferente sobre um assunto muito relevante do agronegócio brasileiro. Hoje eu vou entrevistar Fernando Berardo, chefe de commodities para o Brasil e para a América Latina da Bachart. E o tema da nossa entrevista será: análise de dados de commodities ajudam produtores e cooperativas. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal.
Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa boa no mundo, é ouvir a opinião de vocês. E eu quero compartilhar um áudio que eu recebi aqui do Joel, o motorista locutor. Ele trabalha na Comigo, é nosso ouvinte, mandou essa mensagem aí pra gente.
Boa tarde, Divino Ronaldo. Sou seu fã, viu? Manda alô para o Joel, o motorista locutor. Trabalha na Comigo e todos os dias estou ligado na sua programação. A sua humildade é 10.
Joel, muito obrigado, meu amigo. Eu fico emocionado, meu coração... Puxa vida, né? Fico sem palavras para te agradecer. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, pelas palavras bonitas, pelos elogios. Nem sei se sou merecedor deles, mas agradeço a sua audiência. E vou te dar uma missão, Joel. Que tal você convidar mais pessoas a ouvir o nosso programa todos os dias, tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Aquele abraço para você, um excelente trabalho e que Deus te abençoe tremendamente. E agora eu vou trazer o Dr. Henrique Medeiros, falando sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado Dr. Henrique Medeiros.
Olá, Divino Ronaldo. Um bom dia e bom início de tarde a você e aos amigos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês, iremos tratar sobre o seguro agrícola, matéria muito importante e bastante debatida no meio rural. O produtor rural, em sua atividade, ele está sujeito a uma gama de riscos de diversas naturezas. Riscos de natureza biológica, com o surgimento de novas doenças e plantas invasoras, ou até mesmo riscos de natureza econômica, com a queda abrupta do preço do produto, que pode impactar na sua saúde financeira. Todavia, apesar de diferentes riscos a qual a atividade se subordina, sem dúvida, o risco de natureza climática é o mais impactante. Vocês já devem ter ouvido dizer a frase: a agricultura é uma indústria a céu aberto. Por conta dessa particularidade, os agricultores estão absolutamente suscetíveis às intempéries do tempo. Estiagem prolongada, excesso de chuva, geada, ventos e incêndios podem causar importantes prejuízos ao setor agrícola. É importante, por isso, o fomento de um sistema de seguro agrícola que garanta a estabilidade financeira do produtor. É imprescindível, portanto, a construção de um sistema de seguro que seja, ao mesmo tempo, economicamente viável à empresa contratada e que ofereça segurança ao produtor rural. Normalmente, a contratação de um seguro se dá primeiro com a assinatura de uma proposta, onde estão indicadas as principais particularidades do seguro: valor da indenização assegurada, valor do prêmio, eventos acobertados, data de vigência da apólice e hipóteses de exclusão, as quais devem ser bem analisadas antes da contratação. Uma vez colhida a assinatura do proponente, a proposta é enviada à seguradora que, concordando com seus termos, emite a apólice, o documento formal da contratação. Deste conjunto de documentos, proposta e apólice, sobressaem as cláusulas que vão reger o seguro, que, como se sabe, são em grande quantidade e de extensa redação. Assim, quando você, produtor, for celebrar a contratação do seu seguro, fica atento principalmente às hipóteses de exclusão e aos detalhes da apólice de seguro. Avalie todos os pontos positivos e negativos do contrato de seguro, a fim de ajustar o contrato à sua necessidade real. Senhores e senhoras agropecuaristas, fiquem atentos às cláusulas contratuais que você está celebrando e nunca deixe de estar orientado pelo seu advogado, que tem um bom conhecimento sobre seguro rural. Esta foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
Doutor Henrique, um grande abraço, meu amigo, e até a próxima quarta-feira. Vou para o intervalo comercial e volto já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje será Fernando Berardo, que é chefe de commodities Brasil e para a América Latina da Barchart. E o tema da entrevista será: análise de dados de commodities ajudam produtores e cooperativas. Fernando Berardo, tudo bem com você, meu amigo?
Tudo bom, Divino. Muito obrigado pelo convite. Graças a Deus, tudo ótimo.
Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço a sua disponibilidade de estar conosco aqui para a gente falar de commodity. Vira e mexe, eu estou entrevistando alguém e esse tema vem à tona, né? Fala de commodity, preço de commodity, preço está lá em cima, preço está lá embaixo, caiu o preço das commodities, produtor agora não está bem porque está endividado, porque os preços das commodities não ajudam. Cara, o que, que é commodity e o que, que é commodity agrícola?
Bom, commodity são produtos que são, vamos dizer, padronizados no mundo inteiro, né? Então, assim como a gente fala de commodities agrícolas, né? São produtos que você consegue negociar, ou seja, são produtos que são negociáveis no mundo inteiro e são produtos e também padronizados na forma de comercialização, no mundo inteiro, né? Ou seja, e aí são produtos que são tem mercado futuro, né? Então, a soja, por exemplo, o algodão, o café, o petróleo, né? E tem essa padronização, né? É muito importante isso, né? Essa padronização de características do produto, vamos dizer, né? Tem produtos praticamente iguais em todo lugar do mundo, tá?
Deixa eu ver se eu entendi. É um negócio que você produz, mas que você não coloca preço. Por ser um negócio de padrão mundial, alguém vai colocar preço naquilo e você vai se submeter a essas regras. É mais ou menos isso?
É mais ou menos isso, e o mercado é totalmente atrelado à oferta e demanda, né? Então, um commodity é um produto global que tem uma variável que é o que vai precificar ele é simplesmente oferta e demanda, né? E é isso que a gente, aliás, esse é o principal ponto, né, para você conhecer commodity, qualquer commodity que seja, né, de uma commodity agrícola a um derivado de petróleo, vamos dizer, os fundamentos são diferentes, mas o principal que impacta é sempre a oferta e demanda de alguma forma. Tá?
Bom, a gente vai falar de análise de dados. Quais são os principais benefícios que a análise de dados pode oferecer? No nosso caso aqui, vamos falar os produtores rurais, né? Que a gente é o nosso público, é o nosso nicho.
As informações, hoje, cada vez mais, né, Divino? Eu trabalhei muitos anos com o produtor rural, com soluções de gerenciamento de risco do produtor, né? Antes de assumir aqui na Bar Chart. E você vê que tem a questão da sucessão, né? Ou seja, os jovens aí querem ficar no negócio da família, se tiver tecnologia, se tiver alguns pré-requisitos aí, eles têm ficado. Esse é um desafio grande. E hoje, né, as informações são extremamente importantes, né? E cada vez mais você tem muita informação. E às vezes você não consegue nem ler todas as informações e entender, né, o que quer dizer esse tanto de informação. Eu diria que para a commodity, né, para a gestão, para o produtor, é muito importante ter conhecimento. A gente fala que ele já tem muito, 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 que é da porteira para dentro, ter esse Isso. conhecimento da porteira para fora também, ou seja, o momento de comercializar, e aí o momento de comercializar é engraçado porque vai depender dos fundamentos, né, do momento dele vender a soja, o milho ou qualquer outra commodity, mas também ele tem que olhar para dentro de casa, né? Então é importante ele entender qual que é o fluxo de caixa dele, para saber os melhores momentos que ele tem que vender também, que ele vai precisar de caixa, que às vezes acontece recorrentemente com o produtor, ele precisar de caixa no momento que o mercado está ruim, né? Então isso pode acontecer. Mas é muito importante, e normalmente o custo fixo dele é uma parte da produção dele, ele conseguir gerenciar essa variável, né, que é a rentabilidade dele, para maximizar isso, olhando as informações que o mercado traz hoje, né? E são muitas informações, né? Aí, mercado futuro, o Brasil tem o dólar, tem o mercado climático, tem como é que estão os fundos posicionados no mercado, geopolítica, e aí vai, né?
Você já viu falar que o gás do botijão só acaba na hora do almoço? Você já ouviu alguém falar isso? Cara, parece que a necessidade de dinheiro, ela só acontece quando o mercado tá ruim. Eu não sei se é coincidência ou não, ou se é igual o gás na hora do almoço aí. Mas, brincadeiras à parte, a Bar Chart é brasileira, de onde que é essa empresa?
A Bar Chart é uma empresa americana, né, fundada em Chicago. Nós somos uma das primeiras redistribuidoras de dados da Bolsa de Chicago. Então, a gente é, basicamente, a Bar Chart é uma empresa de dados do mercado financeiro. A gente é muito focado em commodity, né? A gente tem mais de 650 cooperativas clientes nossas nos Estados Unidos. Mas a gente está no Brasil já há mais de 15 anos. Mais do que 15 anos, entre 15 e 20 anos a gente está no Brasil. No mercado, entramos mais no mercado de café. Hoje a gente tem clientes em todas as verticais, tá, Divino? Até porque a gente é uma empresa de dados, mas a gente tem os terminais de mercado, né, que é o produto mais importante que a gente tem, os terminais de mercado de commodity, mercado financeiro, análise, fundamento, e que atendem na vertical, né? Então eu tenho cliente desde uma refinaria aqui no Brasil, um produtor de algodão, um exportador de café, uma usina de etanol de milho. Então a gente consegue atender na vertical mesmo, tanto que o nosso produto chama Commodity View, tá? Já tem o nome de commodity mesmo, né, o nosso produto.
Vamos para mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com Fernando Berardo, chefe de commodities Brasil e América Latina da Baxarte. Estamos falando a respeito de commodities. Análise de dados de commodities ajudam produtores e cooperativas.
Eu estou acessando aqui o baxarte.com, só que isso está tudo em inglês. Não tem esses dados em português?
O baxarte.com ainda não tem a tradução para português, tá? Se você entrar em rolar para baixo, bom, você pode usar o Google, né? Aquela extensão do Google
para
traduzir o site.
Para traduzir.
Mas a gente tem, se você rolar, vai ter as notícias de commodity. A gente oferece no baxarte.com notícias, né, de grão, softs, de algodão, café, câmbio, indicadores econômicos, em inglês, né? Sim, e futuros também, e opções. Então, você consegue acessar preço de soja em Chicago, por exemplo, né? Mas isso tá uma boa pergunta, Divino, porque no site baxarte.com a gente está trabalhando para que a gente tenha a versão em português logo, tá? Para o nosso usuário no Brasil que precisa ler em português.
É importante. Fernando, quais são os tipos de dados que são mais importantes para essa análise de commodities agrícolas?
Para você avaliar commodity agrícola, é importante entender a dinâmica do mercado, acho que é importante ter um conhecimento de quem são os maiores produtores, os maiores exportadores, os maiores importadores. Então, importante conhecer a dinâmica do mercado, né? Quais são os mercados, né? Então, de soja, a gente tem a Bolsa de Chicago, é de longe a mais importante. Ela precifica o produto que você está produzindo ali no Paraná, no Rio Grande do Sul. E entender também a sazonalidade. Então, quando que o Brasil produz, quando que os Estados Unidos produz, quando que o mercado climático nos Estados Unidos, que traz mais volatilidade. Então, eu diria que é oferta e demanda, né? Entender os mercados que impactam. No caso das commodities agrícolas, muito importante no Brasil a gente acompanhar a China, né? Ou seja, quando a gente fala de China, não é quanto que ela está comprando soja também, mas qual que é a previsão de PIB da China para os próximos 2 anos. Porque se a gente tem uma demanda contínua de crescimento, a gente sabe, uma demanda de um PIB de crescente, a gente sabe que a gente vai continuar tendo uma demanda por commodity agrícola brasileira. A China é a maior compradora, né, das commodities agrícolas brasileiras. Então é importante entender os indicadores econômicos dos principais países, começando pelo Brasil, China e Estados Unidos, né, que são os maiores exportadores e maior importador. O mercado futuro, entender como funciona o mercado futuro. Então, acompanhar Chicago, acompanhar os indicadores econômicos, entender a sazonalidade de preço, né? E aí tem outras coisas por trás, né? O mercado futuro, por exemplo, uma coisa que impacta o mercado futuro, que é importante, e não precisa muito para conhecer, tá, Divino? Parece às vezes complicado, mas a movimentação dos fundos especulativos. Então, isso é uma coisa que impacta muitas commodities agrícolas, né? No caso do Brasil, não nos Estados Unidos, gente tem a moeda também, né? Nos Estados Unidos eles só olham para o Chicago, não, eles, vão, eles ficam preocupados com o dólar. A gente tem a moeda aqui também. Então, quando fortalece a moeda americana, a gente tem um enfraquecimento do real aqui. Então, a gente tem que olhar, na verdade, sempre duas commodities, né? É a commodity que a gente produz e mais a outra commodity que é o câmbio. Então, é olhar o dólar e Chicago e essas variáveis que impactam, podem impactar o preço, né, delas no mercado futuro. E fazer média. A estratégia é fazer média, né? Nem que seja com a cooperativa, com a trading, fazer média, não segurar, não esperar que vai subir amanhã, porque você sabe como é que funciona, né?
Cara, eu, na boa, eu acho que, assim, para você, para quem está acostumado a viver isso no dia a dia, é fácil. Cara, para quem não está ali vivenciando, não é fácil, não. Às vezes eu falo assim, conversando, por exemplo, com a minha esposa, eu falo assim, nossa, entrevistar as pessoas é muito fácil. Ela fala assim, fácil para você que faz isso todo dia, né? Para o cara, às vezes, que não faz todo dia, não é, né? É um pouco mais difícil. Mas é a prática, né? Tem que começar, tem que fazer. E uma coisa interessante é a questão da previsão de preços. É saber o momento certo de comprar, saber o momento certo de vender. Eu acho que está aí o grande dilema do produtor rural. E você acha, então, diante de tudo que você falou aí, pelo que eu entendi, com essas análises de dados, fica mais fácil de fazer essa previsão?
Fica mais fácil. Não é tão simples.
Não quer dizer que vai acertar
não
todas,
não é tão,
né,
simples entender essa dinâmica, né, eu diria. Mas, por exemplo, a gente entrega também, dá um exemplo para você aqui, respondendo sua pergunta, dados de fertilizantes. Então, quando a gente está falando do produtor aqui, ele consegue, na nossa solução, por exemplo, ter um cálculo automático em tempo real da relação de troca da soja e do milho, né? Então, por exemplo, qual que é o melhor momento? Ele tem que fazer o barter dele lá antes da safra, né? Então, ele vai tentar fazer isso no melhor momento, que a relação está melhor para ele. Depois ele tem um momento que é cobrir o custo dele, né, produzir, né, e entender qual que é o custo fixo. Então, um outro momento de venda é um momento de comercialização para cobrir o custo de produção, né? E um outro momento é um momento de realizar a margem, né, realizar lucro. Eu diria que são três momentos do ponto do produtor, mas o mercado não está muito preocupado com isso, né? O mercado ele se mexe todo dia, toda hora, todo momento. Então, o melhor é você fazer média, né? Nem sempre você vai vender no melhor momento, mas fazendo média você sempre vai ter um resultado melhor do que sempre ficar esperando o mercado chegar no nível que nunca chega, né? Ou seja, e entender essas dinâmicas do mercado, tá, Divino? Ou seja, hoje o produtor pequeno e o médio, acho que já tem condição, dentro das próprias cooperativas, de fazer uma venda, fixar o câmbio no melhor momento, fixar Chicago no outro momento. Então, esse momento agora é um momento que tem muita gente vendendo dólar, né? O dólar tá ajudando muito aí o Chicago no preço mais baixo, falando de grãos, mas para café também. Então, é mais ou menos por aí. Tá?
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.com
www.progressosementes.com.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Os dados hoje são de uma riqueza tremenda e a análise deles é muito importante. É isso que o Fernando Berardo está falando para a gente, a respeito da análise de dados de commodities. Essas análises, eu imagino que elas são muito complexas. Uma vez eu entrevistei aqui um agrometeorologista e ele falou para mim assim, olha, dia tal vai chover. E eu perguntei como é que ele sabia que ia chover naquela data. Ele falou, está subindo uma frente fria do sudeste e ela vai chegar aí no centro-oeste em tal data e vai chover em tal dia. E naquele dia não choveu. E eu voltei a falar com ele. Falei, cara, mas não choveu. Ele falou, tudo bem. É que entrou uma rajada de vento. quando estava chegando no centro-oeste, entrou uma rajada de vento, jogou para o litoral, aí pronto, não choveu. Quer dizer, tem uns negócios que acontecem assim, né, cara? É que não dá para ter muito controle. Mas e aí? E as tendências futuras para análise de dados de commodities? Quais são elas?
É, a gente tem, por ser commodity, né, a gente tem o mercado futuro, né? Então, O que impacta o preço no Brasil é o câmbio e a commodity, né? Chicago ou Nova York ou qualquer outra bolsa. Esses mercados, é importante assim, o mercado entender que existe um mercado futuro, então você tem uma precificação futura dessa commodity. Você pode, no caso da soja, você tem praticamente todo mês, né? Todo mês futuro tem contrato, se eu não me engano. Então você consegue olhar o preço para março, para a safra brasileira de 2024. E o que impacta, como que é a formação desses preços, né? De novo, vou voltar naquele assunto. Nada mais é do que expectativas, né, com relação à oferta e demanda. Então, se você olhar Chicago agora, a gente está falando mais de soja aqui, mas a soja lá para março de 2025, o preço está R$10,30, R$10,11,03, na verdade, né, para março de 2025. A gente tem uma expectativa de safra cheia, né? Então o mercado ele se precifica com relação ao mercado atual e o que o mercado está mostrando com relação à produção, ao clima. Por isso que fala de mercado futuro, né? Então, isso é muito importante entender o que impacta, qual que é a formação desse preço futuro também. Lógico, tem juros, né? Tem expectativa de juros também na moeda, né? Essa expectativa aí de queda de juros nos Estados Unidos, isso impacta também, né, o preço, que a gente vai ter provavelmente uma taxa de juros menor nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. Então isso tem um impacto no preço futuro também das commodities e da moeda também.
Cara, e como é que o produtor se posiciona nesse caso? Está 11 dólares por bushel lá, o cara olha e fala assim, puxa vida, não cobra o meu custo. E aí, hein? Vende, não vende?
Pergunta. Na verdade, muito provavelmente vai cobrir o custo dele, tá? eu acho que não vai cobrir o custo dele. É difícil, o mercado futuro, ele nunca vai precificar uma soja que não cobre o custo do produtor, né? Porque senão esse mercado não iria existir, né? Não tem mercado para vender abaixo do custo de produção. O que pode acontecer uma quebra de produção, uma quebra de...
É, não dá lucro.
Por causa de vários fatores, e ele não ter, soja suficiente para cobrir o custo, né? Não que o preço da soja dele a 11 dólares não tenha uma margem que não seja, né, que não seja, não é a margem que... Não é a margem que estava 2 anos atrás, mas ele tem resultado, sim.
Positiva.
Tem uma gordurinha, sim.
Pode não ser o lucro que ele quer, mas que tem aí uma gordurinha, tem. Qual é o papel, Fernando, das tecnologias
Todo dia tem tecnologia nova surgindo. Inteligência artificial, então, meu Deus do céu. Cara, o dia inteiro aparecendo aqui. Qual inteligência artificial você pode usar para tal coisa, como é que isso te ajuda? É assim, é uma enchente de coisa que está inundando a gente aí, né? Qual é o papel dessas tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, por exemplo, na análise dos dados de commodities?
Eu acho que é fundamental. A gente está para lançar um módulo de inteligência artificial para o Commodity View, e vai ser uma solução que vai ajudar muito na análise dos nossos usuários, né? Por quê? Você imagina o que eu te falei até agora, né? Você imagina isso para 10 commodities diferentes, uma base de dados de preço que tem no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, você fazer análise, esse tipo de análise é sempre... consome muito tempo, né? Eu acho que a tecnologia vem para isso. Primeiro, para ajudar, né, na tomada de decisão, no acesso à informação, na questão da mobilidade, tá? Isso todos já sabem. Né, a questão da mobilidade artificial, ele traz um ponto acima disso, ou seja, ele traz para soluções de dados, né, de análise, ele traz uma sintetização, vamos dizer, de informação que você precisa, né? Então, por exemplo, inteligência artificial não vai resolver a questão de mobilidade, isso já está sendo resolvido, o acesso à informação também não, porque você tem informação hoje em todo lugar, né? Mas ele vai, no nosso caso aqui, você vai fazer uma pergunta para o nosso módulo de inteligência artificial do Commodity View, e ele vai fazer, vai dar uma resposta usando toda a nossa base de dados. Ele vai pegar ali e vai fazer uma análise para você. Você não precisa ficar procurando mais informação aqui, ali, puxar, né? Por exemplo, eu preciso de qual que é a média de preço do café em 2011, 2012, lá em entre janeiro e março, por exemplo. Pergunta bem simples. Mas para fazer esses dados hoje, você tem que pegar o dado histórico, pegar, fazer a média, você faz uma pergunta e em segundos você tem a resposta. Então ele vai ajudar muito na velocidade da informação também. Tá? Na tomada de decisão também, de certa forma. Tá?
Legal. Cara, para a gente finalizar, a gente vive num momento de muitos conflitos mundiais. Né? A gente tem conflito entre Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina. Numa possível vitória do Trump, pode acontecer algum conflito aí entre Estados Unidos e China. E por aí vai. Fora o Oriente Médio, que vive... se arranhando lá, e conflitos na África e tal. E assim, esses fatores geopolíticos, eles influenciam o mercado de commodities?
Muito, muito, muito. Mais diretamente o mercado de derivados de petróleo, né? E o mercado de moedas, e aí, consequentemente, de moedas agrícolas também. De commodities agrícolas, né? A gente acompanhou isso, né? Na guerra lá, o preço do petróleo ano passado saiu de 50, 60 dólares, bateu 90 dólares o barril, né? Isso muito por problemas geopolíticos, né? Ou seja, você tinha ali, quando começou a guerra entre Israel e Hamas, né? Você tinha ali na região do Oriente Médio, dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo, se eu não me engano, 5 ficam ali, né? E passam no estreito ali de Suez, se eu não me engano, né? Então, um problema ali, depois você teve os routes lá, né? Aquele grupo apoiado por isso, pelo Irã, começou a atacar os petroleiros, isso. Ainda está fazendo? Então, quer dizer,
tá fazendo.
Se você tivesse uma interrupção de fornecimento ali, os petroleiros não conseguirem passar no canal ali, você teria um problema monstruoso, o dólar ia, a gente ia ter um problema de inflação de novo. Isso foi sendo gerenciado, né? com diplomacia, etc., a guerra não escalou, né? Chegou a quase o Irã ameaçar entrar, né? A gente não sabe ainda até onde vai isso daí. Então, se você olhar no histórico bem curto, né, você teve um aperto em inflação, né? Os Estados Unidos, obviamente, que não gostou disso, porque os Estados Unidos quer controlar a inflação lá nos Estados Unidos e a guerra no Oriente Médio atrapalha, né? Porque se o preço do petróleo sobe, a inflação nos Estados Unidos vai ser difícil controlar, né? Então, para você ver como é que as coisas são. E isso impacta o nosso mercado aqui, né? Aí o preço do combustível sobe aqui no Brasil, o preço da indústria sobe aqui no Brasil também, né? E o dinheiro especulativo, quando tem esses problemas, o dinheiro especulativo vai para a moeda, ou seja, aí o que acontece? O dólar se fortalece, então o dinheiro sai das commodities, sai de tudo, vai para lá, enfraquece as commodities, né? Então tudo conectado, tá, Divino? Agora, a questão política também é, com certeza. É um ano de eleição nos Estados Unidos, né? O Trump acabou de sofrer um atentado lá, o Biden pulou fora da corrida eleitoral. Vamos ver agora como é que vai ser as coisas aí, né? Eu acho que... eu acho que se o Fed começar a baixar os juros antes da eleição, isso é um ponto positivo para os democratas ali na briga, né? Porque, como você sabe, já os presidentes sempre são reeleitos se a economia está boa, né? Então, aqui Exatamente. No Brasil é assim, nos Estados Unidos, e a economia americana está indo muito bem. Então, a gente tem que ver a capacidade de persuasão, né, do Trump e da Kamala Harris, se for ela, de impactar isso. Agora, a política externa do Trump será diferente dos democratas. Vamos ver, ele falou que vai acabar com a guerra na Ucrânia rapidamente, né? Se ele conseguir fazer isso, vai ser bom para o mundo. Vamos ver. Vamos aguardar os próximos capítulos, né, enfim.
Sei não, viu? Sei não. Eu acho que assim, os Estados Unidos ganham muito com essa guerra aí. Meu amigo, obrigado. Show de bola. Assim, acho que você trouxe bastante esclarecimento nesse tema aí, que para a gente que está do lado de fora, parece que é muito complicado, viu? É complicado de entender e é bacana a gente ouvir alguém que está do lado de lá e que consegue entender isso e traduzir para a gente. Valeu demais. Brigadão, viu?
Divino, muito obrigado pelo convite aí. Um bom final de tarde para você.
Muito obrigado. Eu conversei com o Fernando Berardo, que é o chefe de Commodities Brasil e para a América Latina da Bar Chart, uma empresa norte-americana e que trabalha com análise de dados, de commodities. E a gente estava falando sobre como isso pode ajudar os produtores rurais e as cooperativas. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. Lembrando que essa semana estou em São Paulo. Estou aqui no evento da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Semana que vem tem muita, muita, muita novidade para vocês. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do coração.